a gente fala de performance, a gente fala de talento, mas a gente fala do impacto da sociedade como um todo. Assim como os outros temas de diversidade e inclusão, a gente fala de pessoas que tiveram um desenvolvimento neurológico diferente da população como um todo, e que esse desenvolvimento atípico trouxeram algumas características para as pessoas. É que as pessoas podem tudo, né? As pessoas com devido apoio, com espaço fértil, elas podem ser quem elas são e fazem que a gente tenha uma sociedade mais equânime, mais justa e mais feliz, mais legal para a gente se viver, né?
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Você que nos escuta em casa, no Brasil, nos Estados Unidos, em Brasília, em Aracaju e em todos os lugares onde a gente já tem registro de ouvintes. Este é o Diversity Talk, o podcast da consultoria Mais Diversidade. A cada edição, nós vamos conversar com uma pessoa de destaque na agenda de diversidade e inclusão, sempre trazendo novidades e atualizações. Eu sou o Ricardo Salles.
E eu sou o João Torres, e o nosso convidado de hoje é o Marcelo Vitoriano. Ele é psicólogo, especialista em terapia comportamental cognitiva em saúde mental, também mestre em psicologia da saúde. Há 4 anos, o Marcelo faz parte do grupo de trabalho sobre direitos humanos nas empresas que fazem parte da rede brasileira do Pacto Global da ONU. Ele é diretor-geral da especialista externa que atua na formação e inclusão de pessoas autistas no mercado de trabalho. O Marcelo é um dos maiores especialistas do Brasil no tema e vai compartilhar com a gente hoje sobre esse universo e sobre como as organizações podem contribuir também para a inclusão de pessoas com autismo no ambiente de trabalho. Antes da gente entrar num debate mais profundo sobre essa temática, Marcelo, conta pra gente um pouco da sua trajetória, tanto trabalhando com os temas de diversidade e inclusão, tanto trabalhando com pessoas com autismo.
Legal, é um prazer estar aqui, Ricardo e João, obrigado pelo convite, obrigado pela generosidade com a especialista, né, esse espaço pra gente falar desse tema tão importante que é a neurodiversidade, essa conversa sobre neurodiversidade. Bom, eu, como o João já comentou, né, minha formação, sou psicólogo, mas eu trabalho com projetos de diversidade e inclusão há um bom tempo, né, como as pessoas estão vendo, eu tenho já a barba grisalha, então desde muito cedo eu comecei a trabalhar nessa área, eu tenho o privilégio de trabalhar nessa área. Eu comecei como psicólogo, fazendo a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, então eu trabalhei durante quase 18 anos numa organização chamada AVAP, que tinha por objetivo capacitar e incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Eu tinha como responsabilidade algumas unidades onde a gente tinha um programa que procurava desenvolver as pessoas e incluí-las no mercado de trabalho. Depois dessa experiência no terceiro setor, eu fui trabalhar numa empresa multinacional, a Sodexo, e eu, durante mais ou menos 3 anos, eu fiquei responsável pelos programas de diversidade e inclusão da Sodexo. Ele é um programa muito sério, uma empresa que eu respeito bastante. Conheci o Ricardo nessa época e, enfim, foi uma experiência fantástica que eu tive. E há 4 anos eu sou diretor-geral da especialista externa aqui no Brasil, que é uma organização de impacto social que tem por objetivo capacitar e incluir pessoas com autismo no mercado de trabalho e levar essa discussão das pessoas neurodiversas dentro do contexto empresarial. Então, falando um pouquinho de mim, essa é a minha trajetória e a minha experiência.
Você usou uma palavra, Marcelo, que é neurodiverso. E aí eu queria aproveitar esse gancho, então, para a gente elucidar alguns conceitos. Tem vários ouvintes nossos que podem ter dúvidas aqui. Então, eu gostaria que você nos ajudasse a entender. Primeiro, que palavra que a gente usa? A gente chama de neurodiverso, de pessoa no espectro do autismo, pessoa autista, pessoa com autismo. Qual é o termo mais apropriado? Segundo, quais são as diferenças entre transtorno do espectro do autismo, síndrome de Asperger? Essas duas palavras não são sinônimos, certo?
Certo. Responder a primeira pergunta, a questão da neurodiversidade, né? O que é isso? Como começou essa história, né? Uma pesquisadora australiana, na década de 90, chamada Jude Singer. A Jude, ela tinha um histórico com autismo E na sua tese de doutorado, fazendo uma pesquisa, aí depois, com o tempo, a Judy, ela tem uma mãe autista e depois ela teve uma filha com autismo também. A Judy Singer, ela começou a estudar a questão do autismo e ela começou a perceber que, para além do autismo, tinham outras condições de um desenvolvimento neurológico atípico que ela achava por bem que todos esses conceitos entrassem dentro de um grande escopo, que é a neurodiversidade. Então, quando a gente fala de neurodiversidade, a gente fala de pessoas que tiveram um desenvolvimento neurológico diferente da população como um todo, e que esse desenvolvimento atípico trouxeram algumas características para as pessoas. Né? Então, as pessoas com autismo, no caso das pessoas com autismo ou pessoas autistas, a gente utiliza esse termo, Ricardo, pessoas autistas ou pessoas com autismo, é um termo que nós achamos o mais adequado. As pessoas entram dentro do escopo da neurodiversidade, então o autismo traz aí para as pessoas algumas características de dificuldade de comunicação e interação social e alguns outros comportamentos, e isso faz com que as pessoas, esse desenvolvimento, tragam essas características. Mas, para além do autismo, a gente tem outras condições, como, por exemplo, o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção, por exemplo, hiperatividade, ele entra dentro do escopo da neurodiversidade, porque também é um desenvolvimento diferente e atípico. As pessoas com dislexia, por exemplo, também elas entram dentro desse contexto de neurodiversidade. Então, a gente tem esse grande guarda-chuva, vamos chamar assim, da neurodiversidade. E quando a gente fala de pessoas com autismo e utiliza o termo transtorno do espectro do autismo, né, a gente fala de um espectro muito amplo, né, onde a gente tem, vamos chamar assim, pessoas com diferentes níveis com relação às suas dificuldades de comunicação e interação social. Então, a gente tem dentro, no começo do espectro, pessoas que são consideradas no autismo severo, por exemplo, são pessoas que têm muita necessidade de apoio, elas não têm autonomia, são pessoas que às vezes não são verbais, por exemplo, em termos de comunicação. Você tem pessoas aí com autismo moderado, né, que são pessoas que já têm uma certa autonomia, uma certa... para além da autonomia, elas conseguem aí ser mais independentes, né? E você tem as pessoas com autismo leve, que são pessoas que, sim, têm dificuldade de comunicação e interação social, mas são completamente autônomas, são pessoas que podem que estudam, podem formar famílias, enfim. Onde o autismo, aí, as questões de comunicação e interação, elas são menos severas, vamos chamar assim, né? Então, quando a gente fala do espectro, é porque o espectro é muito amplo mesmo, né? Então, dentro do espectro, a gente tem pessoas que podem ter uma deficiência intelectual associados, que podem ter outras comorbidades também, para além do autismo. Então, o espectro é muito amplo. Mas as pessoas com autismo, elas são muito diferentes, né? As pessoas são únicas e a gente sempre leva isso. Não é porque a pessoa tem um autismo leve, que também pode ser... Antigamente, Ricardo, nós tínhamos um conceito de síndrome de Asperger, né? Que eram as pessoas com autismo de alto funcionamento, com altas habilidades também. Né? Então, na última revisão que a Sociedade Americana de Psiquiatria fez desse conceito, o conceito de Asperger, que era de alta funcionalidade, ele era separado. Hoje não. Hoje ele está dentro do espectro como um todo. Né? Os especialistas que estudam muito isso dizem assim, que todas as pessoas com autismo sempre vão ter dificuldades de comunicação e interação social, né? Diferentes graus e níveis. Então, quando a gente fala do Asperger, né, a gente fala das pessoas com autismo leve também, né? Então, basicamente, quando falamos de neurodiversidade, um guarda-chuva maior, que contempla pessoas com diferentes características e que tiveram esse desenvolvimento neurológico diferente e atípico, e o autismo é um quadro específico, sim, né, onde as pessoas precisam de apoio para com relação à comunicação e interação social.
Vou aproveitar esse teu gancho aqui para dar duas dicas para quem está nos escutando. A primeira é a dica de uma série da Netflix que se chama O Amor no Espectro. É um reality show, não sei se é bem um reality show, né? Mas é um programa de televisão australiano e que mostra ali a trajetória de algumas pessoas autistas em busca do amor. É uma série muito sensível, vale a pena assistir. A outra é de um livro, é o livro O Que É Que Ele Tem, um livro da Olivia Byton, uma escritora carioca, mais conhecida também como mãe do Gregório do Vivier, e que tem um filho no espectro do autismo. E ela fala bastante sobre essa questão das famílias que têm crianças autistas, né, João?
É isso mesmo. Eu, aliás, tenho uma grande amiga que tem um filho com autismo que foi incluído no mercado de trabalho aí pela especialista externa. E eu sei quantas famílias podem ficar perdidas ao identificar o autismo em um filho ou numa filha. Pela sua experiência, Marcelo, quais são as primeiras ações que pais e mães devem tomar ao saber que um filho tem autismo? A quem eles podem ou devem recorrer? E qual que é a importância de um diagnóstico precoce?
O diagnóstico precoce é algo extremamente importante na vida das crianças com autismo, né? Porque quanto mais cedo a gente tiver esse diagnóstico preciso, mais cedo a gente começa com as intervenções, né? Então, a gente sempre orienta se existe uma suspeita, se você percebe alguns traços diferentes do seu filho, se seu filho, por exemplo, tem dificuldade com um atraso na comunicação, ele tem é uma criança mais quieta, é uma criança que não acompanha o olhar do outro, enfim, algumas situações como essa, é importante procurar um neurologista, um psiquiatra, né, que seja especialista nessa área, para que ele possa ajudar num diagnóstico, né? Também profissionais como psicólogos, neuropsicólogos, aí você entra também com terapeuta ocupacional, com fonoaudiólogo, uma equipe multi e interdisciplinar é extremamente necessária para que a criança já tenha uma intervenção precoce. Infelizmente, no Brasil, a gente tem dificuldades em termos de saúde pública, né? Então, quando a gente fala no diagnóstico, mesmo nos grandes centros, a gente conhece histórias de crianças que tiveram diagnóstico com 9 anos de idade, com 8 anos de idade, ou seja, ela teve um período aí onde ela não foi estimulada adequadamente, e isso traz algumas consequências. Então é extremamente oportuna essa pergunta, e é extremamente importante toda a família que perceber, buscar esses profissionais e buscar um diagnóstico. E fora isso, a gente tem histórias também, muitas histórias ainda de diagnóstico na vida adulta, né, pessoas com depois dos 18 anos que não se entendiam muito bem na vida, não entendiam algumas características pessoais e em determinado momento procura um profissional diagnosticado com autismo, ou seja, a pessoa passou uma vida inteira com dificuldades importantes aí, em termos até emocionais, não se compreendendo muito bem o seu lugar no mundo e só descobre isso na vida adulta, né? Então é importante, o diagnóstico é fundamental para que a gente tenha uma intervenção precoce, para que as pessoas sejam estimuladas, para que elas tenham um acompanhamento adequado e tenham uma qualidade de vida melhor aí quando forem adultas.
Isso me dá a oportunidade, Marcelo, para levantar uma outra questão. Há algum tempo, numa temporada anterior aí da nossa vida, quando a gente podia se encontrar, eu fui te fazer uma visita lá no escritório da especialista externa. E aí eu me lembro que você me trouxe uma informação que até hoje está na minha mente, que é: a gente tem um número maior de homens diagnosticados com autismo do que de mulheres. Eu queria entender de você se a gente já tem uma resposta sobre o porquê disso, se são questões mais biológicas ou se a gente tem aí questões sociais, no sentido de que um homem que tenha determinado comportamento, um menino que tenha determinadas atitudes, chame mais a atenção da família e aí a gente acabe, por consequência, tendo um diagnóstico mais preciso e adiantado.
Perfeito. E essa pergunta é extremamente importante, Ricardo, porque existem críticas com relação ao diagnóstico também, que todo o olhar para essas crianças, ele tem também um viés muito masculinizado também, né? E aí, principalmente, quando a gente pensa em meninas, e quando a gente pensa... Hoje, o último dado do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças americano, que é o lugar que mais se pesquisa com relação a dados, né, esse número está 4 para 1, né? Então, a 4 pessoas diagnosticadas, uma menina é diagnosticada, né? Existem suposições aí de fatores genéticos, né? Existem muitos estudos que apontam que a genética é muito importante no autismo, mas as meninas têm uma dificuldade maior com relação ao diagnóstico, e principalmente se são meninas com autismo leve. Por quê? Porque existe todo um contexto social aí, onde as meninas, às vezes, quando elas apresentam algumas características, alguns embotamentos, dificuldades de comunicação, onde a família entende que não, ela é desse jeito mesmo, ela é quietinha mesmo, não, ela não tem nada, né? E aí as meninas também, por todas essas questões e essa demanda social que existe, elas aprendem também a responder os estímulos sociais de acordo com o que a sociedade espera. Então, de uma certa forma, existe um mascaramento aí do diagnóstico, né? Então, é muito comum, principalmente as meninas com autismo leve, delas terem o diagnóstico depois da vida adulta, né? Por conta dessa dificuldade de diagnóstico, dessa resposta social que elas dão. E isso é muito prejudicial para as meninas e mulheres com autismo, né? Isso é uma questão muito importante.
Vamos chegar aqui, então, no universo das organizações. Qual que é o maior desafio que as empresas enfrentam, Marcelo, no processo de inclusão de pessoas com autismo?
Bom, eu acho que o maior desafio e a maior dificuldade ainda é o desconhecimento do potencial das pessoas, né? E quando a gente fala do desconhecimento, a gente fala dessa questão da neurodiversidade e das características das pessoas com autismo serem um conhecimento que a empresa como um todo ela precisa começar a olhar, né? Então, as nossas equipes, quando a gente fala de atração de pessoas, atração de talentos, né, nós temos as empresas que têm equipes que já fazem isso, grandes empresas, pequenas e médias empresas, mas quando chega um currículo de um profissional, às vezes a pessoa já é formada, fala 2 idiomas, tem pós-graduação, e aí quando você vai fazer um bate-papo com essa pessoa, você se dá conta que ela tem extrema dificuldade para conversar com você durante a entrevista, ela não consegue olhar para o seu olho, né? A resposta da comunicação dela é muito restrita, é sim ou não, né? E aí você ir para aquela função, os principais skills, assim, olha, eu quero que para essa função a pessoa tenha excelente relacionamento e tenha uma capacidade de comunicação muito grande, né? Muito provavelmente, esse profissional de atração de talentos, ele já vai recusar o perfil dessa pessoa. Então, por que que eu estou contando essa historinha? Na medida que a gente leva para as empresas esse conhecimento, né, que as pessoas neurodiversas são talentos, podem sim impactar dentro das nossas empresas, mas elas precisam de uma estratégia diferente aí de abordagem, uma comunicação diferente, né? Então, isso se dá desde o processo de atração de talentos, trazendo para dentro de casa, né? Você conseguiu que a pessoa fizesse o processo seletivo, ela teve uma excelente performance e ela vai começar a trabalhar, né? E aí, o gestor dessa pessoa, Ricardo e João, ele não sabe muito bem como lidar com as características das pessoas com autismo. Então, é extremamente necessário a gente preparar um time que vai receber esse profissional através de workshops, através de informação, para que a pessoa seja acolhida de uma forma adequada, né? Então, eu acho que o principal desafio é preparar aí para a atração dessa pessoa, preparar os times que vão receber esse profissional, porque fazendo isso e depois você fazer um acompanhamento aí, posterior à inclusão da pessoa, a chance de sucesso é muito grande, né? Então, de forma geral, eu acho que a grande dificuldade é o desconhecimento, né? A nossa sugestão é sempre, comece um projeto piloto com os cuidados necessários aí para você receber um neurodiverso. Coloque isso nas suas políticas também de atração de talentos, né? Quando você tiver pessoas com essas características, se você não sabe, busque um apoio para você aprender, né? E a partir dessa primeira experiência, você já começa a criar um conhecimento dentro da sua empresa, né? E depois isso começa a ser mais natural, esse apoio já começa a ser previsto aí para outros casos que possam surgir.
Ô Marcelo, você deu exemplos de algumas funções que talvez as pessoas com autismo não fossem tão bem sucedidas assim, né? Como funções de comunicação ou que exigisse alguns skills de relacionamentos interpessoais. Você consegue trazer para a gente alguns exemplos de algumas funções que essas pessoas vão ter sucesso absoluto dentro das organizações?
Geralmente as pessoas com autismo e as pessoas, aí eu vou focar um pouco mais nas pessoas com autismo leve ou Asperger, elas apresentam como habilidades também diferenciadas uma capacidade de raciocínio lógico, elas trabalham muito bem para identificar padrões, identificar erros, são pessoas que têm um raciocínio lógico muito apurado. Então, todas as atividades que demandam esse tipo de skills, as pessoas com autismo vão muito bem. Então, obviamente, nós trabalhamos com recorte para a área de tecnologia, por exemplo. Então, se você tem uma pessoa que trabalha com teste o dia inteiro, né, teste de sistemas, teste de software, enfim, né, muitas pessoas com autismo gostam muito desse tipo de tarefa, porque requer constância, requer concentração. Então, para as pessoas neurotípicas, que são as pessoas ditas normais, que não têm nenhum tipo de desenvolvimento neurológico diferente, às vezes, para esse tipo de atividade, é muito cansativo, demanda muita energia. Então, atividades como essa, de teste, mesmo de desenvolvimento, as pessoas podem trabalhar muito bem. Mas, assim, isso é um pequeno recorte, João, porque a gente tem pessoas com autismo que podem trabalhar em diversos setores, né? E isso que a gente costuma... As pessoas podem trabalhar onde elas quiserem, obviamente guardada a necessidade do apoio que ela vai precisar. Se eu vou precisar de uma atividade onde requer interação forte com outras pessoas, então vamos adaptar essa interação? Essa interação pode ser por chat? Essa interação pode ser por e-mail? Né? E aí a pessoa pode performar, né? Agora, se ela precisa falar o tempo inteiro com as pessoas, algumas pessoas têm uma dificuldade de processamento quando a comunicação é verbal, né? Então ela prefere uma comunicação escrita. Então, às vezes, com pequenos apoios, a pessoa pode trabalhar. Então, eu não gosto muito de segmentar, olha, as pessoas com autismo só vão trabalhar com exatas e esquece a área de humanas, esquece... Não, as pessoas podem, com esse psicólogo autista, né, eu conheço pessoas trabalhando na área de marketing autistas, eu conheço pessoas que trabalham com, por exemplo, eu recebi ontem um documentário que foi feito por duas autistas e elas fizeram um documentário brilhante. Eu brinquei com elas, olha, The Oscar Goes to para Sofia e para a mãe dela. Enfim, então, sim, as pessoas têm algumas habilidades específicas que podem ser muito preciosas para a área de tecnologia, mas elas podem ser preciosas para diversos setores, né, para diversos setores.
E tem também como a gente olha para essas habilidades ou eventualmente até para limitações. Primeiro que limitação todo mundo tem, né, pessoal? Vale para nós aqui, vale para uma pessoa com deficiência, para quem está no espectro do autismo, todo mundo tem alguma limitação. E aí, enquanto você falava, me ocorreu aqui uma história, o João vai se lembrar de quem eu estou falando. Uma cliente nossa, diretora de uma grande empresa que a gente atende, ela tem na equipe dela uma pessoa com autismo. E aí ela contava para mim e para o João uma vez que ela puxou uma conversa com essa pessoa da equipe dela para falar sobre carreira. E aí, lá pelas tantas da conversa, uma pergunta que ela fez a esse jovem foi: e me conta, onde é que você se vê daqui a 2 anos? Quais são suas perspectivas? E a resposta que ela recebeu foi a seguinte: olha, eu me vejo bem longe daqui. Não porque eu não goste de vocês, mas porque eu gostaria mesmo de ser ator. Então eu tô trabalhando aqui esse tempo para fazer o meu pé de meia e depois poder focar no teatro. Veja que interessante, ela poderia ter olhado para aquela história e falar: vou jogar a toalha. Eu não vou investir no desenvolvimento dessa pessoa, mas ela olhou pela outra perspectiva. Ela ficou feliz com aquele choque de sinceridade, porque ela sabe que talvez aquela visão fosse compartilhada por várias outras pessoas da equipe, mas que não tem a coragem de verbalizar. Eu imagino que no teu dia a dia da especialista externa, você tenha várias outras histórias como essa. Então eu gostaria que você contasse pra gente um pouco mais como é que a especialista externa trabalha e que você contasse algumas histórias de sucesso de inclusão de pessoas com autismo.
Tá ótimo. A gente brinca, né? O sincericídio, né? Porque as pessoas efetivamente, na maioria das vezes, não têm um filtro e ter uma fala muito genuína. E essa fala genuína, ela acontece em diferentes etapas. Por exemplo, em processos seletivos, a gente sempre costuma estar como um apoio aí junto à pessoa que está fazendo a entrevista, porque as pessoas com autismo têm uma dificuldade de se vender, né? Então, vocês, quando vão participar de prêmios, o João, o Ricardo, enfim, vocês levam todo as características principais do empreendimento de vocês, a gente costuma se vender. Né? As pessoas com autismo têm essa dificuldade. A gente estava num processo seletivo para uma grande multinacional e um dos pré-requisitos para essa vaga era a pessoa falar inglês, né? E aí, no meio da entrevista, a psicóloga vira para a pessoa e fala assim, olha, eu vi aqui, você fala inglês? A pessoa falou assim, não, eu não falo inglês. E nós sabíamos que a pessoa falava inglês. Aí a gente vira para ela, mas peraí, a gente sabe que você fala inglês. Por que você está falando isso? Falei, não, eu falo mais ou menos 95% bem inglês. Eu não falo 100% inglês, né? E aí eu falei, não, mas o seu 95% é quase uma fluência, né? Então, quando a gente pergunta do inglês, é isso, né? Então, desde o processo de seleção, essas situações acontecem, mas acontecem também quando a pessoa já está dentro do trabalho, né? A gente teve um analista de risco, por exemplo, um menino engenheiro, brilhante, enfim, que ele mudou de área. E quando ele chegou na área nova dele, né, o chefe, o gestor, muito preocupado que ele tivesse uma boa integração, falou para ele, fulano de tal, como vai você e tal? Nós estamos fazendo um bolão aqui internamente no nosso time e a gente queria que você participasse, né? Aí ele olhou para o chefe dele e falou assim, chefe, olha, segundo o manual de integração da nossa empresa, jogos de azar são proibidos de serem feitos aqui dentro da nossa organização, porque nós somos uma empresa financeira e isso não pode ser feito, né? Aí o chefe olhou para ele, as outras pessoas olharam, enfim, e ok, né? Aí depois a gente trabalha com ele, olha, quando o chefe fala isso, né? Mas você está correto, né? É uma regra, né? Isso não é muito comum de acontecer. Então, essa genuidade, ela acontece em vários momentos, e essa ingenuidade traz uma humanização das relações também, que é muito saudável para as nossas empresas, né? Obviamente, a gente orienta, a gente procura estar junto dos jovens para que eles desenvolvam algumas habilidades, né? Como, por exemplo, esse mesmo jovem, o chefe queria conversar com ele e falava assim, falando de tal, vamos tomar um cafezinho ali, né? E aí ele respondia assim, não, eu não vou porque eu não gosto de café, né? Aí eu falando assim, olha, Gustavo, quando seu chefe falar, vamos ali tomar um café, ele quer que você saia do escritório, que vocês vão para um espaço um pouquinho mais afastado, que ele quer conversar com você. Aí a gente tem que orientar o chefe também. Chefe, quando você quiser conversar com ele, tem uma comunicação clara e objetiva. Olha, eu preciso conversar 10 minutos com você sobre aquele processo que você está cuidando. Vamos para um espaço mais reservado, né? Então, essas situações fazem com que também eu acho que para além dessa questão da humanização, é que a gente tem uma melhoria da comunicação interna como um todo, para todas as pessoas. Né? E então, essa situação como essa diretora aqui, e a saída que ela teve também de investir, de falar, olha, assim, olha, não, pode abrir uma vaga porque ele vai embora. Né? Não, eu vou investir, eu vou conversar, será que dá para conciliar as duas carreiras, porque eu quero você com a gente, é muito importante você estar com a gente, enfim, né? Então sempre procurar conversar de forma clara e transparente, e essas situações vão acontecer, né? E eu espero que elas aconteçam.
Marcelo, tem um dado da ONU que fala que 80% das pessoas com autismo hoje estão fora do mercado de trabalho, né? E com certeza tem desperdício de talentos aí. Se eu sou um gestor numa organização e eu quero fazer um programa afirmativo para a inclusão de pessoas neurodiversas, o que eu posso fazer? Quais são os primeiros passos? Esse é o momento que você pode fazer uma propaganda do trabalho incrível que a Especialistern faz.
Tá certo. Bom, a Especialistern apoia as empresas que querem começar uma jornada de neurodiversidade, né? Nós prestamos consultoria para que as empresas comecem esse trabalho. Então, até antes das pessoas começarem a trabalhar, enfim. Nós preparamos os profissionais com uma capacitação bem consistente, né? São 400 horas de formação, onde a gente trabalha fortemente as questões de habilidades sociais, também habilidades técnicas. E a empresa, quando ela quer iniciar uma jornada, a gente propõe começar um projeto piloto com uma, duas pessoas, né? Então a gente ajuda a empresa a identificar uma área que seja mais condizente com o perfil das pessoas. A gente ajuda o processo tanto de atração de talentos, nós ajudamos a formatar aí, workshops de sensibilização. Então, se vai começar uma pessoa no time do Ricardo, a gente para o time do Ricardo como um todo, a gente faz essa sessão educativa aí para levar, tirar dúvidas, trazer exemplos e como fazer com que esse espaço seja acolhido. Então, nós da Especialister, nós ajudamos a construir esse projeto e desde um acompanhamento posterior a essa inclusão, para que a empresa tenha uma primeira experiência com relação à neurodiversidade, né? A gente tem diversos exemplos, mas o Itaú começou um projeto piloto em 2016 com duas pessoas com autismo atuando na área de análise de risco. E foi a primeira empresa financeira a dar essa oportunidade para a gente levar esse projeto. E o feedback do banco foi tão positivo e desde então já passaram mais de 40 pessoas com autismo dentro. O Banco Itaú é um dos principais cases em termos de qualidade de número do Brasil, né? Então, dá super certo e o feedback que a gente tem é, olha, as entregas são muito boas, né? Eu tenho o Iago, por exemplo, que é um analista de risco, que ele pegou um processo do banco que demorava 4 horas para rodar um sistema, e ele, com uma visão diferente, com a sua ansiedade, com a forma de ver, ele trouxe uma solução que, de 4 horas, eles passaram a rodar o mesmo sistema em 15 minutos. Né? E para além dessa questão da performance, o feedback do chefe do Iago foi o seguinte: pra mim, olha, Marcelo, é muito importante a performance dele, mas para mim o mais importante é de como a minha equipe ficou mais colaborativa, de como a minha equipe ficou mais humanizada e como isso trouxe todo esse benefício que a gente sabe de cor salteado, quando a gente fala de diversidade, vocês são os especialistas aí no Brasil como um todo, mas a neurodiversidade também traz esses resultados, né? E aí tem outros exemplos, como SAP, que é uma grande multinacional, a gente tem IBM, a gente tem diversos cases, e também com empresas pequenininhas, né? Não são só as grandes empresas, né? Nós temos um parceiro que chama-se Epic Games, eu posso falar o nome porque o Cassiano permite. A Epic Games é uma empresa que vende cards de jogos, sabe esses pokémons, enfim, eles vendem cards, né? E eles tinham 14 funcionários antes da pandemia, né, e eles contrataram um primeiro profissional da Especialista, um rapaz para ajudar a fazer a gestão dos cards internamente. Ele precisou mandar embora 10 pessoas durante a pandemia, e aí ele comentou comigo: Marcelo, e eu vou ter que ficar com o rapaz, porque ele é muito importante para a gente. O talento dele é extremamente necessário para a gente sair dessa crise, né? Aí eles voltaram a crescer agora e já contrataram mais uma pessoa e depois contrataram mais uma. Ele brinca comigo que fala: Marcelo, proporcionalmente, eu sou a empresa que mais tem neurodiversos no Brasil, né? Porque agora eu estou com 10 profissionais e eu tenho 3, né? Então, é possível sim, as pessoas fazem a diferença e os resultados são incríveis, né? E obviamente, quando a gente tem uma pessoa neurodiversa trabalhando dentro do meu time, E eu tenho um filho, e esse meu filho fala: papai, tem um amiguinho meu que é autista, eu vou falar pro meu filho, procura ver como você pode ajudá-lo, né? Se aproxima, seja acolhedor com essa criança, né? Isso traz um efeito para nossa sociedade como um todo, né? Uma sociedade mais cidadã, mais colaborativa, mais humana. E aí também, quando a gente leva esse tema para dentro das empresas, começam a surgir as histórias, né, de pessoas que têm o diagnóstico e nunca ficaram confortáveis de se expor, né, Mas conforme isso começa a ser tratado de uma forma natural, ela fala assim: chefe, eu queria falar uma coisa para você. Eu sou autista e tenho essa dificuldade, e aquilo que você fez não foi legal, aquilo que você fez não foi legal, mas eu queria que você repensasse isso. Mas as pessoas se sentem à vontade para falar, e aí também começam a surgir as histórias: olha, eu tenho um filho de 7 anos, e vocês não sabem quão importante para mim a minha empresa está falando desse tema, está trazendo aí que as pessoas podem trabalhar, e agora eu vejo uma perspectiva futura para o meu filho, né? Então, isso é extremamente saudável, né? A gente fala de performance, a gente fala de talento, mas a gente fala do impacto da sociedade como um todo. Assim como os outros temas de diversidade e inclusão, também eles escoam e fazem com que a gente tenha uma sociedade mais equânime, mais justa e mais feliz, mais legal para a gente se viver.
No fundo é sobre isso, né? E é muito legal isso que você compartilhou. Eu recebo muita mensagem de mães e pais de crianças ou adolescentes autistas me pedindo indicações. Aí eu queria aproveitar então e pedir a você, que é o especialista no tema. Quem está nos escutando aqui e tem um filho, uma filha que está no espectro do autismo, é possível se cadastrar em alguma plataforma de empregabilidade, se aproximar da Especialisterne, dar algumas dicas práticas aí para os pais, mães, tios, tias, padrinhos e madrinhas?
Não, as pessoas podem se cadastrar sim, né? O nosso trabalho ele é muito focado aí de pessoas que têm interesse pela área de tecnologia. Mas quando nós recebemos os profissionais e as pessoas, e de repente a pessoa quer trabalhar com a área de marketing, que é algo muito diferente, né? O que a gente faz, Ricardo e João, a gente vai procurar encaminhar essa pessoa para algum parceiro que possa responder a essa questão, né? A gente tem um site, né, que é br.especialister.com, que tem todas as informações sobre o nosso trabalho, né? Então, depois tem um e-mail lá também onde a pessoa pode preencher esse cadastro e conforme dá certo aí a gente pode receber esse profissional, né? Mas existem também empresas que fazem esse tipo de captação de pessoas, né? Eu conheço uma muito boa que chama Mais Diversidade também, que recebe que pode receber currículos e cadastros.
Essa é ótima.
Essa é uma das, eu diria, a melhor do Brasil. Mas sim, né, existe uma saída. Existem poucas iniciativas ainda como a Especialister, né? Então, a gente precisa crescer também com outras organizações e com outras iniciativas. O meu sonho e o sonho da Especialistern também, que para além das questões de tecnologia, a gente consiga receber pessoas com todos os perfis e que a gente consiga contribuir quase como um coach profissional aí para uma saída profissional das pessoas, independente do seu interesse e da sua área.
É um sonho bonito. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio, pessoal, o site que o Marcelo mencionou. De todo modo, Especialistern se escreve special em inglês, começando com S, Specialistern, né? Vocês vão encontrar tudo aqui na descrição, certo, João?
Certíssimo. Marcelo, a gente está indo para o final do nosso episódio. A pergunta que eu mais amo fazer para as pessoas é: de tudo que você vivenciou na sua trajetória até hoje, principalmente trabalhando com pessoas neurodiversas, qual foi a maior lição que você aprendeu que você pode compartilhar com os nossos ouvintes?
Ah, João, que pergunta bacana, né? A gente aprende todo santo dia com as pessoas neurodiversas, mas o que me comove mais nas pessoas neurodiversas é você olhar a dificuldade, o esforço que as pessoas fazem para poderem tentar se enquadrar do que a sociedade espera, e com esse esforço e depois quando as pessoas começam a trabalhar e constroem uma carreira, isso para a gente é extremamente gratificante, né? Então, a gente aprende todo santo dia com as pessoas, que as pessoas podem sim, que elas podem se superar. Mas o que mais me comove é trabalhar com pessoas neurodiversas, é que boa parte das pessoas neurodiversas, elas têm uma incidência maior de aspectos de depressão e ansiedade. Então a gente recebe muitas pessoas com histórico de vida aí, onde a gente escuta, por exemplo: olha, aqui era a última esperança que eu tinha, porque eu estava repensando se valia a pena viver ou não, né? E depois de um tempo você recebe uma ligação dessa pessoa falando assim, e do parente, do irmão dessa pessoa falando assim: Marcelo, eu tô ligando só para te agradecer. Vocês não têm a dimensão o que vocês causaram na nossa família e na vida do Ricardo, né? E tinha todo um histórico de vida aí onde a gente tinha muito medo, né? E hoje ele tá feliz, ele começou a trabalhar, ele tá fazendo uma outra faculdade, ele tá falando até em casar com a namorada dele. E então, isso pra gente é o mais gratificante, isso que a gente aprende mais. E o que a gente aprende todo santo dia lidando com diversidade e inclusão é que as pessoas podem tudo, né? As pessoas com devido apoio, com espaço fértil, elas podem ser quem elas são e elas podem contribuir para a gente ter um mundo melhor, um mundo mais feliz, um mundo mais equânime.
Boa, e para a gente terminar, Marcelo, na sua opinião, o que, que pode ser feito para a gente ter cada dia mais diversidade nas organizações?
Uau, essa é uma pergunta bem bacana, né? Eu acho que a gente tem que olhar para a questão de diversidade e inclusão de uma forma ampla e estratégica, né? É importante a gente olhar para a demografia das empresas, quantas pessoas eu tenho, quantos pretos e pardos eu tenho, como que está a questão do meu público LGBTQ+, como estão as questões de gerações. Isso é extremamente importante. Mas eu entendo que os gestores de diversidade e inclusão das nossas organizações, eles precisam ser mais empoderados, e esses gestores precisam ter um contato direto aí com a alta liderança e até com o conselho. Porque só a gente cuidar da atração das pessoas e fazer uma gestão não é necessário. A alta liderança precisa estar fortemente engajada nesse tema, sabedora que, se ele não se engajar, ele vai ficar para trás, né? Então, a minha dica é: empodere seus gestores de diversidade e inclusão de uma forma efetiva e real, né? Porque se você não fizer isso, a chance de você ter uma surpresa desagradável é muito grande. A gente tem empresas fantásticas onde talvez esses gestores não eram tão empoderados e os resultados para a reputação, para outras situações, não foram legais. Então, a minha dica é essa, Ricardo, assim, empodere seus líderes, empoderem as equipes também. Quando a gente fala de ter um líder, a gente quer que a questão de diversidade e inclusão ela passe a permear a empresa como um todo, né, para que daqui a pouco você não precise de um setor específico, né? Hoje eu estava com um time que ele falou assim: olha, criamos um grupo de diversidade e inclusão aqui na TI. Eu falei: uau, que fantástico, né? Não, nós temos um grupo total. Então, isso é muito positivo, né? Então, basicamente é isso.
É uma bela dica.
CEOs, olhem para o tema. Olhem para o tema, porque a gente está falando muito do ESGs agora, né, de como fazer uma gestão adequada de todo esse sistema. E diversidade e inclusão, direitos humanos nas empresas, é vital olhar para uma forma organizada. Então, se você não sabe como fazer, se você tem dúvidas, contrate o Ricardo e o João, a Mais Diversidade. Eles falam com os CEOs todo santo dia, com conselhos. Busque ter um conselho diverso também, né? Enfim, acho que é isso, gente.
É tudo isso. Super obrigado, Marcelo. Acho que sempre que a gente conversa contigo, a gente tem a oportunidade de aprender, mas também de trocar, né? Que você tem uma humanidade incrível. Quem está nos acompanhando aqui não tem a oportunidade de te ver, mas você também tem um brilho no olho, que é aquele de quem fala com paixão sobre esses temas. Obrigado pela sua presença aqui hoje.
Ah, obrigado. Adorei estar com você, Ricardo, com o João, com todo o time. Somos obrigado pelas portas que Mais Diversidade abre para especialista externa e para as pessoas neurodiversas, e levar esse tema para dentro das organizações. Bom estar com você, João, também. Fazia um tempão que a gente não conversava.
Estamos aqui virtualmente, mas...
vamos falar mais, gente.
Maravilha. Bom, este foi o Diverse Talk, o podcast da consultoria Mais Diversidade, gravado à distância, em respeito ao distanciamento social, com apoio da equipe da UMAP BBDO. Você encontra a gente no Spotify, Spotify, no YouTube, no Deezer e em todas as outras plataformas. Gostou? Compartilhe com seus amigos, com as suas amigas e mande também as suas sugestões. Manda sugestão, manda crítica, manda elogio. Você pode fazer isso através do e-mail contato@maisdiversidade.com.br ou então direto lá no nosso Instagram @maisdiversidade. Até a próxima, João!
Eu adorei! Tchau, Rick! Tchau, Marcelo!
Tchau, gente! Um abraço!